pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, e trabalhando o leonismo com foco na responsabilidade social, dou por aberta essa sessão de atividade do Instituto de Estudos Leonísticos Melvin Jones, e gostaria de convidar a companheira Naila, nossa presidente de região Norte 1, para a invocação a Deus.
Senhor, neste momento esteja conosco, nos amparando, nos ajudando, nos dando forças para todos os desafios serem atendidos, e que fiquemos felizes que vamos conseguir chegar ao nosso objetivo, Senhor. Que a nossa palestra de hoje seja algo mais que a gente gosta de saber, de ouvir, mas não fique só para nós. E tudo aquilo que nós vamos ouvir, mostremos e passemos para os nossos companheiros. Porque todos precisam saber qual é o trabalho desse nosso companheiro. Senhor, nos dê saúde, paz, forças, e que este momento se repita por muitas e muitas vezes. Assim seja.
Assim seja. Vamos fazer saudação ao nosso pavilhão nacional e ao pavilhão de lá. Obrigado. Companheiros, companheiras, estamos aqui. Esse que é o derradeiro espaço. Ai, pede para. Diz que eu ligo depois, que eu estou abrindo aqui a sessão, tá? Esse que é o derradeiro encontro do Instituto de Estudos Leonísticos Melvin Jones deste ano leonístico. E queria abrir dizendo ao companheiro João Roberto, todo o meu agradecimento, todo o meu reconhecimento pela continuidade desse trabalho, a preocupação de um espaço que foi predominantemente de socialização de temas de real interesse da comunidade leonística, que a gente cada vez mais tem um sentimento de pertencimento, que eu acho que o que falta, às vezes, para qualquer tipo de atividade, é que as pessoas entendam que aquilo tem que pertencer ao nosso universo, aquilo tem que ser significativo para o nosso universo. Eu hoje participei, agora de manhã, de uma reunião da Rio 2016, onde a Rio 2016, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, envolve a FAETEC na questão dos voluntários para participarem da Rio 2016, que as inscrições para os voluntários vão começar agora em agosto. E a FAETEC foi envolvida por conta da parte de inclusão digital e da inclusão de idiomas, né, dos cursos de idiomas dos nossos CETEPs, dos nossos CVTs e das nossas escolas. Aí eles queriam saber de que forma a gente podia participar, e eu coloquei que para qualquer pessoa participar de qualquer coisa, ela tem que se sentir parte daquilo que ela está sendo envolvida. Se eu simplesmente chegar na FAETEC e dizer as escolas vão fazer um polo de inscrição e não botar a marca da Rio 2016, não criar todo aquele clima de envolvimento, as pessoas não vão se interessar. As pessoas têm que se sentir dentro do processo, têm que se sentir junto do processo. E imediatamente elas estavam falando em voluntário, eu peguei e falei, olha, e eu inclusive, nós temos os voluntários jovens e eu tenho os voluntários mais da terceira idade, que é através do Lions Club. Quando eu falei em Lions Club, ela abriu um sorriso, mas você é do Lions Club, você conhece? Aí eu dei meu cartão, olha aqui, eu sou governador por mais alguns dias, mas a nossa equipe lá vai ter tranquilamente interesse em envolver os nossos voluntários na ação da Rio 2016. Porque elas estão precisando também de pessoas que falem idiomas, que têm disponibilidade para estar atuando nessa atividade. E ela ficou de me ligar, e aí eu já estarei. É uma das pessoas da comissão, do grupo lá da Rio 2016, que tem sede ali do lado da prefeitura, um espaço todo construído e tal. E eu então apontei com possibilidade, havia interesse também do nosso grupo de terceira idade, pessoas mais idosas, em também serem voluntários, né, de Lions. De Lions Club nessas atividades. Então, companheiro João Roberto, eu queria dizer da minha alegria da gente ter estado junto nesse período, ter se envolvido nessa proposta. É uma proposta que agrega. Eu não acredito em discursos isolados, eu não acredito mais em formações que as pessoas ficam repetindo frases prontas. Eu acredito muito em práticas, que é assim que a gente faz na prática da escola, né? A escola que muito fala, muito discurso, ela não cola a vivência, a realidade prática do projeto. E quando o projeto não é sentido pela base, no caso aqui, pelo clube, e no nosso caso lá, pela escola, aquilo não tem liga, aquilo não se materializa, fica só no, na fala, no discurso. E uma outra coisa, companheiro Roberto, eu estou fazendo isso de propósito, eu estou esperando mais algumas pessoas chegarem, porque nós vamos ter aqui hoje é de suma importância. É, nós estamos terminando a nossa gestão, vamos ter a oportunidade aí de materializar todo o nosso agradecimento. O maior ponto de agradecimento vai ser o nosso envolvimento no domingo que vem agora, lá na festa do reconhecimento na Ilha do Governador, onde o Fernando vai ser generosíssimo no elogio. Eu estarei lá mais para agradecer do que para ser reconhecido. Eu estarei mais reconhecendo de uma forma honesta, de uma forma com método, com padrão, nada de querer agradar a gregos, troianos e pernambucanos. Vamos agradar a quem merece realmente. E estaremos então entregando prêmios, o troféu Coruja, que é um troféu que vai ser exclusivo para esse momento, que vai marcar a nossa mascote do ano leonístico 2013-14, para um elenco de clubes que foram sendo anunciados. A gente não deixou para anunciar no dia, a gente vem anunciando ao longo do tempo. Alguns eu anunciei presencialmente porque eu tive a oportunidade de estar com eles, então eu aproveitava o momento e anunciava. Outros eu fui anunciando através do Facebook, colocando agora no informativo eletrônico e colocando no site. O Bruno ontem fez um trabalho maravilhoso, foi pegar um banner e fazer uma identificação de todos os clubes padrão. E eu estou puxando o saco dos presidentes queridos, botando umas fotos exclusivas que eu tirei com eles para cada momento. Também é uma aprendizagem, é uma coisa que eu vou fazer durante muito tempo no meu espaço pessoal. Quer dizer, botar o meu banco de imagens, que é de muitas imagens lindas, de muitas imagens inesquecíveis na minha vida de governadoria, nesses anos todos de preparação. Então, um elenco de clubes foram já anunciados. Eu aqui já tenho alguns que foram anunciados como clubes padrão e clube dos sonhos. Clube dos sonhos, clube padrão, o Sernambetiba, o Duque de Caxias, o Carioca, o Bom Sucesso, clube padrão, e me parece também clube do sonho, que ficou positivo, eu não tive essa confirmação. O Mesquita, clube dos sonhos. O Guaratiba, clube dos sonhos e clube padrão, que botou mais um. Maracanã, clube do padrão. E o Ilha do Governador, clube dos sonhos e clube padrão. Então nós vamos ter duas premiações, o dos clubes dos sonhos, que é o segundo troféu do clube dos sonhos do ano leonístico. Nós, é engraçado que mantivemos o número. Eu tive 27 clubes dos sonhos no primeiro semestre e 27 no segundo semestre. Sendo que não foram os mesmos, alguns não repetiram. Teve uns que ganharam duas vezes, mas teve um que não ganhou no segundo, ganhou no primeiro e vice-versa. Vocês ganharam duas vezes. Foi um incentivo, eu aproveitei o mote do nosso presidente internacional, com o Siga Seu Sonho, e puxei a ideia do Clube dos Sonhos. Estou sendo mais ou menos seguido pela Márcia Altafim, lá do LC8. Está numa batalha, eu estou acompanhando a batalha da Mar. Ela estava com menos 118. Aí ela foi colocando uma atividade com gols, os clubes que marcavam gols. Fulano marcou 4 gols, outro marcou 2 gols, 5 gols, 4 gols, 3 gols. Estava com menos 40 e poucos essa semana. E eu torcendo para ela conseguir acabar com esse negativo e entrar no positivo, que ela vai ser o quarto distrito do DMLC positivo, que era o 1, era o 3, o 11 parece que estava positivo agora, e o 8 seria positivo. E o 2 também estava para ser positivo. Porque, na verdade, a gente quer que todo mundo seja positivo, né?
Importante. É o último dia, né?
É a última hora. Mas só que a última hora para nós, a última hora para nós é dia 19. Não é dia 30. Porque lá eles fazem uma crueldade com governadores. É cruel o que eles fazem, meu irmão. Eles nos bloqueiam no dia 19 e 20, mas eles deixam a válvula aberta até o dia 30. Agora, eu espero que nenhum clube que ganhe Clube dos Sonhos e Clube Padrão vá depois do dia 20 chegar lá e dar baixa. Porque se fizer isso, no Conselho Distrital eu vou denunciar. Porque o clube tem que ser honesto, se ele ganhou um prêmio, ele tem que fazer jus àquele prêmio. Né? Então eu até dia 19 eu estou ainda controlando
você
isso.
Tem a válvula aberta o quê? Para baixo?
É, porque ele pode dar baixo.
Pode dar baixo.
É, ele não, eu não posso mais dar entrada. Porque se eu pudesse dar entrada, no dia 28 eu olhava o site. Ah, saiu 4. Eu podia chegar lá e botar mais 4.
E lá eles deram seu nome no dia 30, pode dar baixo.
É, pode dar baixo em tudo.
Frequentemente dá.
Eles fazem covardias conosco. Mas é isso, eu queria começar, eu acho que agora já estamos com alguns companheiros mais, mas dizer que eu espero que o grupo que está aqui comigo agora possa estar lá no dia 22, lá na ilha, para a gente poder comemorar, e depois no dia 28 ou 29 nós vamos para o Vale do Paraíba, lá para o sítio da Branca, fechar com aquele distrito, com aquele, aquela área maravilhosa.
Mas é 28 ou 29?
Não, é porque o Brasil se joga, se for o primeiro do grupo, ele joga no dia 28. Se ele for o segundo, ele joga no dia 29. Então eu pedi ontem lá em Volta Redonda que se o Brasil for o primeiro do grupo, eu não fazer no dia 28. Porque, senão a gente vai ver o jogo de 1 mais 3, eu vou ter que ir para Volta Redonda às 3 horas da tarde. Depois disso, como é que a gente assiste jogo sem beber uma cerveja, sem beber um vinho, né? Então é meio complicado. Então a gente está decidindo só a data. Bem, mas agora vamos ao objetivo dessa 30ª reunião. É, mas não dá, porque é o fim de semana. Sem barco 29. Então nós estamos hoje aqui com uma data redonda e marcada, que é a da 30ª reunião do Instituto de Estudos Dionísicos Melvin Jones. Quer dizer, o que é que mostra aqui? Uma continuidade. 30 encontros, você vem fazendo esse trabalho desde a gestão do companheiro Aquiles. Então mostra que uma coisa pode perpassar a governadoria. A gente não faz nada para um momento. Eu vou repetir isso até o último instante. Francisca vai me aguentar até o dia 30 e depois vai me aguentar mais adiante como ex-governador, que é o seguinte: o nosso projeto Melvin Jones, eu vou pedir agora o Jorge para abrir a conta bancária, o dinheiro só vai ser utilizado na gestão da Francisca, mas com que satisfação a gente passa o projeto do Lions Fest para a governadoria da Francisca. Quer dizer, não importa.
É uma conquista.
Um aluno não teve aula, eu não fiz a aula inaugural. Eu vou à aula inaugural, é diferente. Mas na gestão da companheira Francisca, ontem lá em Volta Redonda, Francisca, na hora que a gente estava dando posse para o fundador do Volta Redonda, a esposa do fundador se interessou em ser associada. Vai tomar posse quando? Na gestão da companheira Francisca. Então, isso é que dá a diferença, né? A gente não faz uma coisa para data marcada. Tem que ser tudo até o dia tal, né? Se der, deu. Se não der, paciência.
Eu tentei realizar no registro da governadoria, eu realizei.
Exatamente.
Independente de qualquer coisa.
Então, agora eu vou, dentro da linha da 30ª reunião do Instituto, passar ao companheiro... João Roberto vai dar uma palavra, depois então a companheira Francisca Talarico, nossa governadora eleita, vai fazer a apresentação do nosso palestrante, que é com muita honra estar aqui ao lado desse ex-diretor internacional, esse companheiro que me ajudou muito, e nós ainda vamos estar muito juntos fazendo com que esse distrito faça muita coisa bacana.
Bem, nós queremos só para contextualizar o nosso encontro, porque todos os encontros têm sido gravados, disponibilizados pela internet, e é com alegria que nós temos esse 30º ciclo de estudos, que foi uma marca deixada pelo ex-governador Luiz Alencar, Instituto Melvin Jones de Estudos Dionísicos, e que nesse momento realiza seu 30º encontro. Na realidade, toda a participação tem sido bastante positivo em termos de acesso pela internet. Nós temos a satisfação de participar, que fechamos esse último mês com mais de 1.500 acessos e totalizando ao longo do período 23.700 acessos. Temos estatisticamente comprovado os momentos, de, as horas de entrada, quais são os países que entram, e a satisfação que nós temos é o acesso, e fechamos esse mês de maio, com 35 países que acessaram o site. Então, países dos 5 continentes. Nós temos desde lá da Austrália, da grande massa europeia, os países da África, países da China, países da Ásia, como China, Indonésia, Tailândia, e temos então a possibilidade de deixar e todos os eventos estão devidamente gravados e registrados. Esse acesso é o que permite a modernização das comunicações. E essa modernização faz com que nós tenhamos esse prazer de poder, a cada momento, ter um acréscimo de participações. O que nós queremos deixar claro só para essa introdução, que é a colocação que estará sendo feita pelo companheiro Mauro, é de uma série, e essa série foi proposta nesse ano leonístico, um dos grandes nomes do leonismo brasileiro. Começamos nessa série com Armando Fajardo, prosseguimos essa série com a participação do nosso querido Aldo Rodrigues. E sabemos que a família, inclusive, pede a companheira Marília Meirão, que a represente, e tendo certeza que será, como de costume, uma bela apresentação. Nós pedimos só ao companheiro Mauro que, durante a exposição, que não abrisse a parte para facilitar a gravação, e aí sim, depois, a gente pode ter a companheira Marília estaria falando em nome da família do Aldo, e aí sim a gente abriria uma parte mais informal para que possa ser feito a manifestação de todos. Então, eu queria agradecer ao companheiro Fernando a confiança e agradecer desde o momento ao companheiro Aquiles pela retomada do Instituto Melvin Jones e a companheira Selma, que deu prosseguimento, e o Fernando, que consegue, e tendo esperança que continue sendo sempre um marco de registro de resultados positivos. Então, passo à companheira Francisco Talari para fazer a apresentação do companheiro Mauro.
É dispensável até, né? Nós já conhecemos tanto o Luiz Mauro como o nosso diretor internacional, muito importante, mas de qualquer... mas de qualquer forma é sempre bom a gente lembrar, registrar, né, o que ele fez. É brasileiro, carioca, nascido em 36, estudou na Escola Afonso Pena, Escola Pública, Colégio Menino Jesus e Externato Marista, São José. Cursou Engenharia Civil na Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil, graduando-se em 1958, e Física na Universidade do Distrito Federal, atual UERJ, licenciando-se em 1959 e graduando-se em 64. Mestre em Engenharia pela COP, do UFRJ, em 1971, e doutor pela Universidade de Londres em 1974. Trabalhou como engenheiro e consultor por dezenas de empresas em obras em quase todos os estados brasileiros. É engenheiro do Serviço Público do Estado da Guanabara, Rio de Janeiro, de 63 a 95, e professor da Escola Politécnica da UFRJ de 1970 até 2006. Leão desde 64, Lages Clube Rio de Janeiro, Grajaú e Sernambetiba. Foi presidente do clube 6 vezes, governador de distrito 93-94 e diretor internacional 2000-2002. Foi orador em convenções e reuniões em todos os países da América do Sul e América Central, além do México, Estados Unidos, Portugal, Trinidad e Tobago, Guadalupe, Santa Lúcia e outras. Recebeu medalha de apreciação de 8 presidentes internacionais, governador de excelência, top 10 de relações internacionais, distritais, e a comenda de embaixador da boa vontade e companheiro Melvin Jones progressivo. Recebeu também a medalha Pedro Ernesto da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. É casado com a companheira Regina Werneck, ex-presidente do Lions Clube Rio de Janeiro Carioca. casal tem 3 filhos adultos, todos casados, 7 netos, sendo 2 netos casados, daqui a pouco tem bisnetos também. Breve, né?
As meninas só querem trabalhar, viajar, ganhar dinheiro.
Ah, isso é ótimo, né?
Com 32 e 30 anos.
É, esse companheiro Werneck, que é nosso guru e conhece tudo tal, transmite sempre conhecimento, sempre de uma maneira forte, né? E nós sabemos disso. E vai ser o meu coordenador de LCF na governadoria 14 e 15, se Deus quiser. Parabéns, amigos, sejam sempre felizes, estamos a trabalhar juntos.
Muito obrigado, companheiro governador Fernando, companheiro presidente do Instituto Melvin Jones, de liderança, companheira quase governadora Talarico, obrigado pela apresentação. Com muita honra vou poder colaborar na sua administração. Uma das tarefas que eu acho. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa aos poucos presentes por ter adiado a reunião, ter provocado o adiamento do dia 9 para o dia 16, mas é que eu pretendia ter comparecido a uma convenção, uma Assembleia Geral da Associação de Governadores do Distrito Municipal, a GDL, que está paralisada há alguns meses ou anos, e agora tem um companheiro reativando. Eu tinha intenção de passar lá e aproveitar e visitar a minha prima, comadre, irmã de criação de Curitiba. Mas acabou por vários compromissos no Rio e acabei não indo. Provoquei o adiamento aqui para um dia de jogo de Portugal.
É.
Que até foi bom não ter visto, porque para ver não perder de 4 a 0.
Estava 4 a 0.
Eu me poupei esse sacrifício. Eu quero dizer que quando o companheiro João Roberto me convidou, eu fiquei muito honrado. Mas, evidentemente, eu não sou um expert na vida de Auro Rodrigues, que é uma das pessoas mais fabulosas com que eu tive a oportunidade de lidar. Convivi com ele, fui companheiro de quarto dele, dormimos juntos, né, no bom sentido. E, então, conheci bem e admirava muito o Auro. Mas não tinha todos os detalhes. Então, eu aceitei, mas me comuniquei, mandei um e-mail para Denise Rodrigues, sua filha, que agora é editora da revista The Lion Sudeste. Esse foi o primeiro número para o qual ela foi editora, janeiro e fevereiro desse ano, e ela me mandou os dados. Só que depois ela publicou os dados que ela me mandou, todos os dados, na revista The Lion. Ela saiu atrasada, de modo que eu não vou ficar repetindo o que está escrito aqui. Todo mundo está recebendo a revista, que procurem na página 14 até 17, que vocês vão ter o resumo. Eu só queria aproveitar e pegar alguns pontos e ressaltar e fazer alguns comentários sobre momentos em que a vida me levou a ter um bom e agradável contato com o Áureo. O Áureo estudou aqui no Rio de Janeiro. Embora de santista, ele fez vestibular para a Escola Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, né? Hoje Faculdade de Medicina da UFRJ, a segunda escola de medicina do Brasil. Não sei se vocês sabem que Dom João VI, a caminho do Rio de Janeiro, fez uma parada de um mês em Salvador. E lá ele fundou a primeira escola de medicina do Brasil, que é a da Bahia. Chegou aqui, fundou a segunda. Já na engenharia, nós somos felizes de ser a primeira, porque ele veio, precisou formar engenheiros militares, fundou a escola central, depois gerou a escola militar e a escola politécnica. Então, foi a primeira do Brasil. Mas ele veio estudar aqui. E ficou numa pensão de estudante, de propriedade da tia do Roberto Vasconcelos. Então ele se tornou conhecido, Roberto Vasconcelos, antes dele e do Roberto Vasconcelos serem leões. Ele era nascido em 1926. Estudou aqui de 45 a 51, por aí. Se formou na Faculdade de Medicina em 51. E logo escreveu um livro, Confissões Universitárias, 1951. Foi a primeira obra dele. Ele tinha, nessa altura, 25 anos. Exerceu a medicina, trabalhou na medicina, foi secretário de saúde de Santos durante 8 anos. Hoje ninguém consegue ficar 8 anos no mesmo cargo, porque muda a eleição, muda o governo, muda o partido, muda a aliança, muda tudo, mas ele foi 8 anos. E entrou para o leonismo em 1900, ele tinha 29 anos para 30, ele... 56 ele entrou para o leonismo. Em 61, ele já foi eleito governador do distrito. Aí já tinha sido presidente do clube, já tinha sido vários cargos. E em 5 anos ele foi governador do distrito L4, que era o distrito que pegava todo São Paulo, todo o estado de São Paulo. Não tinha como hoje o L16, o distrito do Soliva e dele, do Áureo. Então foi eleito. E nesta convenção, do ano em que ele foi eleito governador, a convenção nacional, que era a convenção do distrito múltiplo, que foi no Rio Grande do Sul, ele ficou encarregado de organizar um concurso de sapiência leonística, que ele criou, que ele deu o nome de Leão Sabido. Era para escolher o Leão Sabido. E o Leão Sabido foi um companheiro que eu conheci também, o Barbosa Guerra, do Lions Club de Campos, que sabia tudo sobre o Lions. Por isso ele foi o Leão Sabido. E o Áureo, então, em 1963, 2 anos depois, ele foi governador em 61, 62, 2 anos depois, ele lançou a primeira edição do livro dele, que ele intitulou O Leão Sabido, que foi até 2008, é a última edição, não sei se foi a 40ª, eu acho que é por aí, se não é 39, 38. Além disso, ele teve 4 edições do The Lion Sabido, porque em Portugal o leão é chamado de Lion. É, eu sou Lion, ela é Lion, ele é Lion, não eu sou Leão, etc, etc. Então ele escreveu junto com o Rui Taveira, que foi o primeiro diretor internacional português, que eu tive o prazer e a honra de tê-lo como meu instrutor quando eu fui eleito governador. Ele foi o instrutor do nosso grupo, que não era só de fala portuguesa. Então ele foi instrutor em inglês, porque tinha turcos, tinha israelenses, etc. E tinha a Evangelina já atuando como tradutora para os brasileiros e portugueses. Então, junto com o Rui Taveira, ele escreveu 4 edições do Leão Sabido. Eu conheci o Áureo Rodrigues 8 meses depois de eu entrar no leonismo. Eu entrei no leonismo em setembro de 64. Aí em 65, em maio, houve a convenção nacional, convenção do Instituto Múltiplo Hélio, no Rio de Janeiro. E ele então era candidato único, a ser o candidato brasileiro a diretor internacional, a ser escolhido na convenção, na próxima convenção. Não era um negócio certo, líquido e certo, você ser escolhido candidato. Porque em 62, 3 anos antes, o Brasil havia escolhido, isso não está aqui não, o Brasil havia escolhido um candidato a diretor internacional. Não tinha FOLAC naquele tempo, nem FOLAU, não tinha um organismo para escolher quem seria o candidato dessa área que é a América do Sul, América Latina e Caribe. E foi o Pedro Afonso Bibiele de Carvalho, um grande leão também, conhecido, foi de vários clubes, foi do Mata, foi do Lagoa, foi do Barra da Tijuca. Quando ele faleceu, estava no Barra da Tijuca. Ele defendia a tese que o leão tinha que pertencer ao clube do lugar onde ele morava. Então, se ele mudava de residência, ele mudava de clube. E ele saiu daqui para a convenção de Nice, que foi a primeira convenção na Europa, em 1962, e lá ele não foi escolhido diretor internacional. Então, não era líquido e certo que o Áureo seria escolhido. Foi aí que eu conheci. Só que, de repente, criaram-se condições, não para ele ser, como é usual hoje, diretor internacional no ano seguinte, e sim dele ser naquele mesmo ano. Então ele foi escolhido em maio, candidato a diretor internacional, e em junho e julho ele já estava eleito diretor internacional. E ele tinha apenas 39 anos. Se não foi o mais moço diretor internacional até hoje, em termos mundiais, foi certamente um dos mais moços. Ele foi o quarto diretor internacional brasileiro. Tinha havido três anteriormente. Eu não lembro exatamente a ordem, mas foram o Mário Schmidt, de Porto Alegre, foi o Gilvan, falecido ano passado, Gilvan Machado Guimarães, de Recife, do Lajes Clube Recife Centro, e o nosso, Carlos Schaefer, do Lajes Clube Petrópolis. E nessa altura eram vivos os três, e o Áureo foi o quarto e foi eleito. O Áureo, é interessante o seguinte, o Áureo sempre foi as características do Áureo. Primeiro, Áureo muito falante. Eu brincava com o Áureo que, quando eu fui companheiro de quarto dele, que eu dormi enquanto ele falava e acordei e ele ainda estava falando. Eu sempre dizia isso. Não é muito mentira, não. E ele sabia de tudo, tinha uma memória muito boa. E inclusive muitas fofocas não publicáveis, não mencionáveis aqui, envolvendo, entre outros, Melvin Jones, etc, etc, etc. Então, uma das características dele era falar muito, sabia muito, tinha muita memória, era vaidoso. Não me incomodo de falar que ele era vaidoso, porque as filhas dele aqui no artigo dizem que ele era vaidoso. Ele gostava de ser massageado no seu ego. E era rebelde. O que eu não sei se, em defesa própria, por ter sido sempre um rebelde desde o tempo do colégio, eu acho um elogio. Então, vou dizer aqui uma coisa seguinte. Ele recebeu medalha de apreciação presidencial de 14 presidentes internacionais. Olha, é muito difícil você ter medalha de apreciação presidencial de 14. Eu tenho de 9. E tenho muito. O Zander deve ter mais. Rosane tem menos que eu. Fabrício tem menos que eu. Então, 14 é muita coisa. Porém, ele não recebeu do presidente com que ele serviu 2 anos a medalha de embaixador da boa vontade. Porque era um rebelde e um independente. Ou, como me disse um ex-presidente internacional, ele escolheu o partido errado. Porque isso tem também. Pense que não tem. Agora mesmo vai ter eleição entre 2 americanos lá. Um apoiado pela máquina, que é o recente. É apoiado pela igreja. O chefe da campanha dele é um pastor, meu companheiro de colegiado. Então há uma influência religiosa. Ele saiu há 1 ano de diretor, já é candidato, e tem um outro, muito mais antigo, Mike Butler, do Texas, e que foi candidato contra o Bunker em 1988 e perdeu, e agora ele aparece e tal. O Texas é o Texas, né? O estado mais poderoso leonisticamente, junto com a Califórnia. Então quer dizer, há dois. Então eu ouvi ele dizer isso. Mas 14 presidentes entenderam de dar uma medalha de apreciação. E ele, que foi governador em 65, 67, não recebeu a medalha de embaixador de boa vontade. Só vindo a receber do companheiro Soliva, quando presidente internacional, 96, 97, então, concedeu a medalha de embaixador de boa vontade. O Áureo tinha umas coisas, ele foi orador em tudo que até estado, aqui no Rio mesmo, eu me lembro, há uns 10 anos, ele foi orador oficial numa convenção, e sempre muito, muito falador, muito, contando muito, muitos casos e tal. E o Áureo, ele, eu não sei porquê, isso eu vou perguntar a alguém se sabe porquê. Ele não comparecia à FOLAC, da FONAL, desde o primeiro. Ele em 40, está em 40 e quantos?
43, né? 42, 43, eu acho.
Ele só compareceu a um FOLAC. Foi o FOLAC de 2000, no Panamá, onde ele foi e votou em mim para ser o candidato da América Latina. Foi a única vez que ele foi. Nem no Brasil, três foram. Não sei porquê. Eu vou procurar saber. Não sei porquê. Ele devia discordar em alguma coisa, basicamente. Então ele era muito assim. E foi interessante que ele tinha acabado de assumir a revista. E aí houve quem o interpelasse. Por que você disse que nunca viria ao FOLAC, que está aqui? Havia três candidatos brasileiros e mais um da Guatemala, outro do Chile, outro da Guiana. Então tinha muitos candidatos para duas vagas. Então alguém interpelou, por que você viu? E ele disse, porque agora eu sou repórter e o repórter tem que estar onde está a notícia. Saiu muito bem.
Saiu
nunca estive. Agora eu sou repórter. Tem que estar. Mas depois ele continuou como repórter e não foi a outros formatos. Mas ele escreveu, vocês vão ver aqui, uma opção de outros livros. Ele leu Vademécum para o dirigente leonista. Começou com uma apostila, 50 páginas e tal. As obrigações, como devia se comportar o presidente, secretário, floreiro, diretor social, aquele negócio, etc. Depois transformou isso em livro. Ele escreveu isso com um outro leão, o dele, Danilo Azevedo. Escreveu livros, escreveu livros sobre vinho. Ele pertencia à confraria da Periquita. As uvas de Portugal têm nomes diferentes. Periquita é uma das uvas mais famosas de Portugal. E essa confraria que existe em Portugal tem em vários outros países, em vários outros redutos. Aqui no Brasil, ele, ela diz isso, com o Ricardo Komatsu, quem foi mais?
Cecília
Ema. Os três fundaram. E eu aí, eu me lembro que eu fiquei curioso, primeiro que eu não sabia da uva, e perguntei a ele, que negócio é esse de confraria da Periquita? Porque podia até ser mal interpretado.
Não é da Periquita.
É do
confraria?
É do por quê?
É do vinho.
É o vinho.
Ah, não é da uva, não.
É do vinho. O vinho é Periquita.
Não, para evitar mal
entendido. Eles tiraram do feminino para não dar outra.
Eu pensei que fosse da uva, mas
é do vinho.
É do vinho.
Bom, aí eu perguntei, ele me explicou e tal, e aí fiquei curioso, comprei um vinho. E não gostei.
Livro?
Não gostei.
O vinho?
É.
Você não gostou?
Não gostei. E aí, uma vez que eu encontrei, o Áureo, aquela confraria, eu tomei o vinho. Aí ele disse... Ele disse, não vou dizer o que ele disse, mas ele concordou comigo. Ele falou, como é que você anda com o vinho? Não, o vinho lá é o que menos interessa. O que interessa é a turma, é a amizade, é a patota, é estar junto. Ele se reuniu, quando havia algumas convenções, ele se reuniu muito. Mas então, eu aconselho vocês a lerem, quem não leu, porque aqui tem apresenta muito do que é o que é o Áureo. O que é o Áureo? Quando ele foi escolhido para ser o editor, enfim, todo mundo reconheceu o seguinte: não existe outra pessoa comparável a ele para exercer essa função. E agora mesmo, todo mundo sentiu que o natural seria continuar com a Denise, porque a Denise é da equipe, porque é uma tarefa muito difícil. É remunerada, gente. Claro, isso é remunerado, é um trabalho profissional que envolve uma equipe de quatro, etc, etc. E para isso, a Laje Internacional tem, de uma parte da cota semestral que a gente paga, tem uma parte que já é obrigatoriamente destinada à revista de Live. Tanto que Live Internacional só dá essa parte. Vocês querem ter uma revista? Tudo bem, olha, eu dou isso. O resto, vocês se viram. Porque Live Internacional só edita duas revistas de Live. A revista em inglês, que é basicamente para os Estados Unidos, e uma em castelhano, em espanhol, que também é para os países da América Latina, provavelmente a Espanha também, e mais de uma língua. E, no entanto, existem 40, 50 revistas de lá. Tem não só nas 11 línguas oficiais, nos 4 alfabetos que existem, mas todo mundo, na Croácia, tem a revista em croata. E agora, na Índia, por exemplo, tem uma revista especial para a Índia em inglês. Agora foi criada uma Hindi, e o leão indiano pode optar por receber a revista em inglês ou em Hindi. Em português tem 3 revistas, né? Tem a nossa do LC, tem o restante do Brasil, e tem ele em Portugal. O distrito múltiplo LD, o Sul, pleiteou, mas até agora não sei porque não saiu ainda. Há uma oposição do Zander, evidentemente, que vai perder a parte maior da revista Brasil português e tal. E o Áureo teve que enfrentar essa concorrência com a outra revista, quis implantar um tipo diferente e conseguiu, porque é bem característica do Áureo. Ele era um perfeccionista, ele era um cara que queria fazer as coisas bem feitas, gostava de fazer, levava a sério. Primeira obra permanente que eu tive conhecimento no Laias era uma obra lá em Santos, e que ele era, chama-se Gota de Leite. É uma obra para assistência à infância e para mãe lactante, etc, etc. Ele ficou 8 anos como secretário, falei, uma das coisas que ele se destacou foi combate às ratazanas da Baixada Santista, e deram combate lá, etc, etc. E por essa luta, ele foi no programa da Hebe, e no programa da Hebe ele jogou no colo da Hebe uma ratazana empalhada, e isso provocou um susto. Existe, também típico É típico do Álvaro. Ele curtia isso. Ele é daquele tipo, e a filha dele diz isso, Meleu dizia muito sobre as pessoas, Roberto Andrade Meleu, que é um meu, ele perdia o amigo, mas não perdia a piada. A filha escreve, ele perdia o amigo com classe, etc., mas não perdia a piada. Ele estava sempre disposto a fazer rir. E escreveu um livro sobre fazer rir. Então ele escreveu uma porção de livros, e ele se formou, depois de se formar em medicina e exercer, ele se formou em direito, mas o que ele gostava, isso me faz lembrar o Roberto Marinho nisso, Roberto Marinho, o título que ele queria sempre era o jornalista Roberto Marinho. Ele era chamado Dr. Roberto, tal, mas ele gostava de ser mencionado assim, o jornalista Roberto Marinho. Foi homem de televisão, foi de rádio, não queria ser radialista, era um jornalista. O Áureo gostava muito de ser jornalista, de relatar as coisas e de comentar e de divulgar. Ele escreveu um livro também sobre... Isso é interessante. O livro dizia que o leonismo era o maior segredo do mundo. Essa piada é feita inclusive em inglês e tal, que é o the most kept secret in the world. É o segredo mais bem guardado no mundo, é o leonismo. Ninguém sabe o que é o leonismo. Pô, tem 1.300.000 pessoas atuando, o orçamento de todos os clubes somado dá o dobro do orçamento da Cruz Vermelha, mas o pessoal continua não sabendo. E de todos os livros que ele fez, esse foi o menos vendido. Então continua o segredo a ser mais bem guardado.
Que não sabe desse segredo.
E eu já vi que a Denise tem esse espírito também, porque ela faz esse comentário sobre o livro. Eu não sabia que era o livro menos vendido, era esse. Eu sabia. Então, em vez de fazer uma palestra sobre o Áureo Rodrigues, que eu aconselho que vocês leiam isso, é um tributo ao leão, ao cidadão, ao homem de comunicação, ao médico, que foi o Áureo Rodrigues, enfrentou doença com uma coragem. Ele teve até uma doença rara em homem. Já com 70, ele teve câncer de mama. É uma doença rara em homem. Ele teve já com uma idade avançada e foi passando isso e continuando com a revista e continuando com as atividades dele. Até 2013 ele ainda fez palestras no Mais Clube Ipiranga. Em 2012 ele foi orador em convenção e faleceu em janeiro de 2014 com 87 anos, ele faria 88 anos esse ano. E então esse é o Áureo Rodrigues. Ele era membro, claro, da Academia Brasileira de Cultura Leonística, com a cadeira número 2. A cadeira número 1 era o Sobral. A cadeira número 2 é o Áureo. Então, isso mostra como tinha outros diretores internacionais vivos, mais recentes que ele, mais na memória de outros, mas na hora de se escolher, escolheu o Sobral como o número 1 e o número 2 o Áureo Rodrigues. É isso. Obrigado. Muito bom.
Bem, nós vamos aproveitar então essa outorga que foi feita pela nossa Denise, querida Denise.
É um periquito, né?
Que pediu a nossa Marvila Meirão que falasse também, como já que a família não pode estar presente, ela outorgou a Marvila uma fala também da, da representante.
Pois é, boa tarde a todos, boa tarde, companheiro governador, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero abraçar o companheiro João Roberto, porque eu acho que esse instituto, que andava esquecido, e que em boa hora foi reavivado e conservado pelos governadores que vieram depois, eu acho muito importante. Eu acho até uma pena que tão poucas pessoas estejam aqui, né, para assistir e ouvir uma pessoa como nosso companheiro Mauro, um grande leão, falando de um grande leão, e meia dúzia de pessoas apenas presentes. Quem não está aqui perdeu.
Mas depois, né, da gravação.
Quem não está perde. É uma pena, porque realmente eu acho que o momento merecia. Mas a gente também tem que entender que estamos vivendo dias complicados, né? Hoje é um dia complicado, tem jogo, aliás, esses dias todos, né? Mas eu quero dizer para vocês que estar aqui representando a família, o outro Mauro, para mim é uma honra muito grande. É uma honra, uma satisfação muito grande. Eu fiquei, inclusive, muito emocionada com o convite. Eu me dava muito com o Mauro Rodrigues e consecutivamente com as meninas. Depois da morte dele, eu acho que ficamos mais unidas ainda. Eu tenho um trânsito muito, muito grande fora do Rio de Janeiro, porque eu sempre tive mania de frequentar o Conselho de Governadores. Não me perguntem porquê, mas eu gosto. Reunião de Conselho de CG, eu sempre vou. E com isso eu fiz uma amizade assim, extra-distrito. E quando o Auro, depois que o Auro faleceu, eu fiquei mais unida ainda com as meninas, porque elas começaram a assumir a responsabilidade da revista. Nesse meio tempo, minha filha também entrou para o leonismo. E é mais ou menos da idade. E também me acompanha sempre para o CG. E a gente foi ficando mais unida ainda. Elas me fizeram agora esse convite, porque a família não podia estar presente. Eu fiquei realmente muito emocionada e feliz de poder representar a família de um grande amigo. Foi um grande amigo meu. Eu era novinha de lá, eu já conhecia Auro Rodrigues. Ele foi para mim um mestre. Aprendi muito com ele. Muito do que eu sei, eu devo a Auro Rodrigues. A confraria do Periquita, que eu faço parte de, tenho o prazer de pertencer também, essa honra, é realmente uma confraternização imperdível. Realmente é fantástico. A gente, o que menos a gente vira é se o vinho é periquita.
A medida da passada das horas.
É vinho. O negócio é vinho. Se for vinho, tá bom. Né? Um queijinho em cima da mesa, um presunto, uma bobagem qualquer. E a grande, o grande prazer de estarmos juntos.
Ei, Marinho. E à medida que a hora vai passando e a gente vai consumindo o vinho, comendo o queijo,
vai
melhorando cada vez.
Vai melhorando o ambiente, vai ficando mais alegre. É, a gente costuma, inclusive, tirar foto depois de um balcão com as garrafas vazias. Você pode contar bem umas 30 garrafas, né? brincando, umas 30 garrafas. E é muito agradável. E ele, Mauro disse, era muito alegre. Auro adorava tirar um sarro em cima das pessoas. Né? Eu acho que ele deve estar por aqui, entendeu? Se pudesse, ele estaria tirando um sarro aqui com a minha cara nesse momento, porque era uma característica, era muito alegre, muito brincadão. Então, quando nós fizemos agora a primeira reunião da confraria do Periquita, as meninas colocaram uma cadeira com este pin. E aqui está, papai está aqui sentado, aqui está o nosso Auro, nosso chanceler. Então, elegeu-se a Cecília como a nova chanceler, que vai ficar então no lugar do Auro. E assim a gente vai levando a memória desse grande leão, desse homem maravilhoso que ele foi, do grande amigo. E a gente não se permite nem ficar triste, porque ele era muito alegre. Não combinava com o Auro. Eu fiz logo em seguida a morte dele, eu fiz um trabalho que meu governador me pediu, foi uma palestra, eu já nem me lembro sobre o que foi.
Foi lá em Mangaratiba. Você fez
uma homenagem. Eu fiz uma homenagem a ele, passei no telão e eu pedi então a todos, eu não ia pedir um minuto de silêncio para o Auro. Para o Áureo pedir uma salva de palmas, porque é um minuto de silêncio não combinava com o Áureo Rodrigues, né? Então eu fiquei muito feliz, agradecida, agradeço ao companheiro João Roberto por esse trabalho maravilhoso, pelo companheiro Fernando por dar continuidade, pela companheira Francisca, que eu tenho certeza que também dará continuidade a esse trabalho tão importante, e trago aqui para vocês então uma mensagem da família. Queremos agradecer do fundo dos nossos corações por esta homenagem ao nosso pai. Obrigada a todos por essa lembrança tão carinhosa. Aproveitamos para dar um recadinho através da nossa amiga Marli. O recadinho tem um título: Tem Leão Sabido na Praça. Papai queria e nós fizemos. Isso é Denise falando. Minha irmã Cláudia e eu, Denise, pegamos o leão à unha e reeditamos 400 novos livros. Meu pai queria atender aos novos presidentes do novo ano leonístico 2014-2015, que assumirão os mais de 560 clubes do nosso distrito multiparecer. Seguindo a tradição de inovar, tão bem aprendida com ele, criamos um brinde em forma de pin, que é esse que eu trago aqui, para acompanhar cada livro comprado. Então também fizemos camisetas bem bonitinhas, como ele gostava. A camiseta é preta e tem este símbolo aqui na frente. É muito bonita a camiseta. Para conhecer e comprar, basta procurar a expressão Leão Sabido no site do todaoferta.com. Se vocês quiserem tomar nota, entrando neste site, todaoferta.com.
Toda oferta ou
toda
a oferta?
Toda oferta.
Toda oferta.
Todaoferta.com. Ali você fica sabendo as formas de pagamento e de envio pelo correio. O livro, o PIN e a camiseta Leão Sabido é no Toda Oferta. Vocês só podem comprar, acho que agora só por esse meio. Aproveitamos para informar que, como nova editora da revista Lion Brasil Sudeste, missão que estamos desempenhando com cuidado para seguir os passos do Grande Leão, estamos à inteira disposição de todos vocês. Contamos com a ajuda de todos para disseminar as palavras que nosso pai nos deixou. Enviamos a todos um grande e afetuoso abraço das filhas do Áureo, Cláudia e Denise, e de sua neta, Kiara. Um abraço da família para vocês, muito obrigada.
Bem,
já que você dá a sua palavra, o Áureo, quando nos encontrávamos, ele era muito levado, realmente, né? E ele tinha os dois levados que ele gostava muito, Talarico e o Grande Otelo. Os três.
Ah, é?
É, todas as vezes que a gente encontrava, ele dizia assim: puxa vida, tenho uma saudade daquele velho maluco, que era seu marido, e do Grande Otelo, né? Os três aprontavam aqui no Rio.
O Mauro, você percebeu que ele parecia com o Carlos Lacerda quando era mais novo?
É, o
último tinta do Lacerda.
Deixa eu ver.
Bem, nós, eu acho que para a gravação nós vamos fazer nesse momento o corte, mas eu vou fazer a entrega aqui do certificado. Agradecer ao companheiro